Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa emissora a psicóloga Andréia, que vai falar para a gente nesta matéria. Por exemplo, eu já vou começar aqui te fazendo uma pergunta. Eu tenho uma criança que ela foi abusada, ou pelo menos houve uma tentativa. Essa criança, ela mudou o comportamento, mas eu não, mesmo sendo pai, convivendo com ela, mas eu não sei por quê, porque aquela mudança aconteceu, aquela mudança comportamental aconteceu. Geralmente, quando isso acontece, é bom que os pais fiquem atentos, porque algo pode estar acontecendo e essa criança está retraída, está com medo. Andréia, boa tarde, que prazer recebê-la aqui na Brolis.
Boa tarde a todos e a todas. É, com certeza, Beto, desde pequenininho a gente tem que manter essa relação de confiança e de amizade com os filhos, né? Eles têm que ensinar, a gente tem que ensiná-los a falar a verdade, a ser verdadeiros. Essa relação de falar tudo o que acontece, porque a maldade está no adulto, não na criança. Na maioria dos casos, quando acontecem abusos ou incestos, né? Que é gerado em decorrência dos familiares, são pessoas muito próximas e que têm um certo poder sobre aquela criança. E a maldade está na nossa cabeça enquanto adulto. A criança, ela sempre vai ser vulnerável, pode ser até comprada por aquilo, né? Pela essa pessoa que está tentando molestar, melhor. Então, os adultos têm que observar muito o comportamento da criança e a qualquer sinais procurar um psicólogo ou até mesmo uma pessoa da área da saúde para se informar, porque todas essas crianças elas dão sinais. Porém, nós adultos estamos muito ocupados com o dia a dia, com a correria, e às vezes não percebemos os pequenos atos dos nossos filhos, até por ficarmos muito tempo fora de casa. Ter uma conversa, perguntar como é que foi o dia a dia, perceber se a criança está isolada. Há sinais assim muito evidentes, é o retraimento dessa criança. Ela se isola de uma certa forma ou ela se aproxima demais desse adulto que está tendo esse interesse, porque ele tem um certo poder sobre ela. Sem falar que as pessoas que cometem esse crime, elas têm um poder de convencimento, de barganha mesmo. Ela provoca a criança a sentir conivente com esse crime. Então, é um carinho, é um ato em si, através de um dinheiro, ou de um presente, ou de uma situação, de um passeio. E são pessoas geralmente muito próximas das casas. Isso que é a dificuldade, né, para ser detectado.
Geralmente, as crianças, elas se retraem, elas, na maioria das vezes, também são ameaçadas.
Sim.
E as mesmas, elas têm medo de falar. Interessante que ontem mesmo a gente fez uma matéria com a delegada, a doutora Valdiz, e aí a gente falava justamente sobre isso. Os atores e atrizes hollywoodianos agora resolveram falar. Fatos estes que aconteceram quando estes eram crianças. Então, se passou quanto tempo depois para que essa pessoa coloque para fora? Uma, primeiro, a vergonha, né, que a família segura, para que a criança ela não seja mal vista dentro da sociedade. Realmente, fatos desta natureza acontecem em todas as camadas. Esse trauma que fica na criança, somente depois que ela consegue se libertar, depois de muito tempo. E quando essa criança ela se isola, até mesmo dos pais.
Na realidade, aí seria a ajuda psicológica mesmo, né? Porque aí o profissional vai não colher esses dados não somente com a fala da criança. A gente trabalha muito com lúdico, com a ludoterapia. Então, através do brincar, dos jogos, a gente consegue detectar esses casos, né? E assim, o abuso, ele não escolhe classe social. É ilusão nossa achar que é nas classes baixas que acontece isso. Pode acontecer na minha casa, na sua casa, na casa de todos, né, que estão suscetíveis a essas pessoas, né, esses indivíduos, é. E o trauma, cada um, ele absorve de uma forma.
O que caracteriza um abuso? O que caracteriza uma pressão psicológica?
Na realidade, o abuso, ele é o toque. A pressão psicológica é as chantagens, né? E todo agressor, né, dessa naturalidade, ele ameaça a família. Ele relata: se você contar isso, seus pais vão sofrer isso, porque eles geralmente estão dentro da casa. Há poucos casos que acontece com pessoas que não têm um vínculo familiar, ou que não seja vínculo familiar, mas existe um vínculo afetivo. São raros os casos de uma criança, até porque a gente não deve deixar nossas crianças andarem sozinhas à noite, na rua. Tem toda uma situação que os pais têm que se atentar.
Também, ultimamente, muitos casos estão acontecendo de garotinhos estarem sendo molestados.
Correto. Eu já atendi vários casos de crianças molestando crianças. Por quê? Esses maiorzinhos, eles já foram molestados. Então, acaba sendo uma questão de reprodução de comportamento. Ela não tem aquela malícia que ela está fazendo mal para aquela criança. Ela também já passou por isso. Então, ela acha que o normal é esse tipo de comportamento.
Uma outra pergunta é o pai que se separa da mãe, a mãe tem crianças menores e geralmente são as genitoras que acabam ficando com os filhos, né? Até entrar naquela questão judicial, o tempo que fica na casa do pai, o tempo que fica na casa da mãe, né? A guarda compartilhada. Agora, muitos casos também acontecem dessa natureza, né? A mulher, ela acaba arrumando outro companheiro e tem as suas crianças menores em casa e com o tempo essa criança passa a ser abusada por esse companheiro dessa mulher. E depois ela descobre tudo, ela abafa porque gosta do cara, isso acontece demais. E aí, e nesses casos, aí é uma intervenção já de conselho tutelar, CREAS, Ministério Público, enfim, sim, polícia. Aí já se transforma no caso de polícia.
Isso. Na realidade, quando é detectado, né, esses casos, e o familiar, ela acaba escondendo, tem que partir por essa vertente mesmo, a denúncia anônima pode ser, né, ou a denúncia dos próprios profissionais que estão envolvidos ali, né, por algum motivo naquela situação com a criança, ou através de apuração de uma denúncia, tem que seguir essas vertentes mesmo. O CREAS, né, o serviço especializado, que atende muito bem essa área, e aí vai de acordo, né, Ministério Público, polícia, porque é um crime, né, Beto?
É, agora me perdoa de fazer uma pergunta, assim, e algumas pessoas vão até achar meio estranho, mas isso acontece muito. E quando há, infelizmente, a conivência dos pais pela situação financeira que vive, aí é outro caso que já pode entrar até um terceiro para denunciar. Quando há um consentimento do pai de uma menina de 12, 13 anos, e aí?
É, na realidade, aí é uma questão já doentia, né? A pessoa não está emocionalmente equilibrada para permitir que seu próprio filho seja molestado pelo o companheiro ou a negação.
É, geralmente porque a questão aí já é financeira. É quando a pessoa é de baixa renda, e já acompanhei casos aqui em Mucuri que aconteceu, e falar assim, ah, meu pai sabe, minha mãe sabe, falar isso pro próprio conselheiro tutelar. O cara que se relaciona com essa criança é um homem de muito mais idade.
Assim, é complicado falar nesse aspecto, porque para mim, aí é pesado para os pais aceitarem uma situação dessa, querendo ser privilegiado por uma questão financeira, né?
Andréia, gostaríamos de agradecer a sua participação. Muito feliz, mais uma vez, por você fazer parte do nosso programa. Obrigado, boa tarde.
Obrigada a vocês pelo convite, né? Estou à disposição. Muito interessante falar sobre esses temas relacionados à psicologia, né? Principalmente relacionados à criança, porque eles sofrem muito. Quanto mais a gente previne, promove saúde, a gente vai ter um futuro melhor da nossa população.
Deixa eu aproveitar aqui a pergunta. Se não houver um tratamento dessa pessoa que tem problemas, os traumas, se não for cuidado, o que pode acarretar na vida do ser humano?
Há várias consequências, e cada ser humano é único. Então, a gente não tem como prever. Cada um vai lidar de uma certa forma ou reagir com aquela situação.
Mas, com certeza, há consequências.
Isso. Traumas, com certeza, vai existir ao longo da vida. Nossa. Não é só na infância, não é só naquele momento. Ele leva para a vida adulta, né? Ele leva no relacionamento dele interpessoal com as outras pessoas, porque fica difícil de confiar no outro. Até porque, a maioria dos casos, são pessoas próximas. Né, raros casos que acontecem com estranhos.
Na minha infância, quando algo me aconteceu, os meus pais não tiveram a preocupação de procurar o profissional. E eu cresci, eu envelheci. Hoje ainda teria um tratamento para aquele trauma da infância?
Sim, com certeza, procurando um bom psicólogo, né? Sim. Em alguns casos, a gente vai ter que encaminhar para um psiquiatra, ter esse apoio, né? Depende do estágio, de qual foi as sequelas desse trauma. Mas eu nem vejo os pais nesse papel. Eu vejo mais por imaturidade ou falta de conhecimento ou a negação mesmo, né? A gente prefere achar que aquela pessoa não passou por isso e às vezes não acredita na criança.
Ou eu posso ter os sintomas e não sei se realmente aquilo ali é um fator psicológico, né? Eu posso estar passando por uma situação parecida ou algo me acontece e eu não sei. Claro que eu terei que me consultar realmente como psicólogo. Algo que eu acho que é comum para a minha vida não é. Realmente é um problema de um trauma antigo que eu tenho.
Sim, até porque a nossa saúde emocional é tão importante quanto a saúde física, certo, né? Então, o cérebro da gente é muito potente e ele pode somatizar. Então, a gente pode ter sinais físicos mesmo, dores, mal-estares, relacionadas a doenças de fundo emocional, não com fundo de doenças físicas.
Nossa, fiquei feliz muito mesmo, mais uma vez, por estar tendo a oportunidade de conversar com um profissional tão competente como esse. Muito obrigado, boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês. Espero que eu tenha tirado, sanado algumas dúvidas, esclarecido algumas situações. É sempre bom ajudar a saúde da nossa população que é tão sofrida.
Beto Ramos para o FM News.